Rádio França Internacional.
Segunda parte da nossa emissão. Como é habitual, à sexta-feira temos o Magazine de Desporto. Hoje sobre o campeonato moçambicano da primeira divisão de futebol masculino, Moçambola, que arranca já este sábado. Antes disso, vamos analisar a campanha eleitoral em Portugal. Os portugueses, aliás, elegem um novo primeiro-ministro já no próximo domingo, dia 18 de maio. Luzia Muniz é convidada de Luís Guita.
Convidada. 50 anos depois das primeiras eleições livres, os portugueses voltam às urnas no próximo domingo para escolherem quem querem no Parlamento. Nestas eleições legislativas antecipadas, os líderes dos 8 partidos com assento parlamentar são os mesmos de há um ano atrás. Mas, apesar da inexistência de mudanças políticas significativas, um facto é que o voto em liberdade continua a ser essencial para que os portugueses se manifestem. O período de campanha eleitoral termina esta sexta-feira e, sendo o voto a arma do povo, será que esta campanha contribuiu para o esclarecimento dos eleitores? A RFI ouviu a opinião de Luzia Muniz. A socióloga, jornalista e ativista angolana considera que a campanha eleitoral foi decepcionante. Deixou de fora temas centrais.
Eu tenho um olhar decepcionante. Primeiro, eu esperava mais da campanha e acontece que a campanha está centrada em questões laterais, alguns fediver. É verdade que as eleições são convocadas como uma forma de aferir a ética ou não do ainda primeiro-ministro, mas eu pensava, por exemplo, que a educação fosse um tema central nessa campanha. A campanha é pobre e não aborda uma questão essencial que é a educação. Num momento em que nós estamos quase no final do ano letivo e há milhares, centenas de milhares de alunos sem professores, pelo menos, a uma disciplina. Agora, como é que perante um drama desse tamanho, que é um drama que atinge toda a sociedade, as famílias, os miúdos, os menos miúdos, porque os miúdos têm pais, os professores têm filhos, atinge toda a sociedade, essa questão não entrou na campanha. A educação está ausente do discurso político, do discurso de campanha. Outra questão também que está ausente é a questão internacional, a questão europeia. Não existe Portugal fora do contexto internacional. Não é possível hoje Portugal equacionar a construção do país, o desenvolvimento de políticas inclusivas num país, sem ter em conta o contexto internacional. Nós temos Trump nos Estados Unidos, que declarou uma guerra comercial ao mundo, e todo o programa e toda a ação de campanha dos partidos, todos da esquerda à direita, dessa questão não é abordada. Outra questão que também devia estar no centro da campanha é a questão que tem a ver com o projeto de defesa comum europeu. Nós vimos Trump entrou a matar e nessa sua entrada de leão a primeira vítima foi a Europa. A Europa foi, como eu costumo dizer, qualquerizada pelos Estados Unidos. Aquilo que tem sido o aliado histórico dos Estados Unidos, de repente Trump chega à Casa Branca e qualqueriza a Europa. E a Europa ficou nos primeiros tempos hesitante, porque não tinha um plano. Apesar de Trump ter avisado ao longo da sua campanha o que ia fazer, porque o Trump não está a fazer nada que nos surpreenda desse ponto de vista. A Europa é que não tomou as medidas certas para, eu não digo resolver, mas atenuar o efeito do embate. Não fez isso. Esta é uma questão que também está ausente da campanha e creio pelas mesmas razões que está ausente a questão da educação, porque os dois partidos do arco da governação, o PSD e o PS, têm os dois responsabilidades nessa questão. Mas há uma questão também ausente nessa campanha, que é a questão da igualdade racial. Isto não é um problema de só menos. Nenhum dos partidos, nem a esquerda, nem a direita, aborda essa questão. E tinham muitas razões para trazer esse problema, porque tivemos há bem pouco tempo o assassinato do Odair Muniz, um jovem cabo-verdiano que foi assassinado pela polícia sem nenhuma razão e justificação. Aliás, os autores do crime ainda não foram constituídos arguídos, mas já há um inquérito que os responsabiliza. Perante isto, é preciso que os partidos que não estão na extrema-direita, por exemplo, coloquem freio a isto, porque uma sociedade com desigualdade racial é uma sociedade com dificuldade de cumprir democracia. Não há democracia com desigualdade. seja ele qual for. E a desigualdade racial é isso, é um empecilho ao cumprimento da democracia. É verdade que nós vamos notando, por exemplo, a forma como a questão da imigração está a ser discutida nessa campanha, tem por mote o posicionamento da extrema-direita. Eu tenho mesmo muita pena que até a esquerda, não toda a esquerda, mas estou a pensar numa esquerda como Partido Socialista, de certa forma vai atrás daquilo que é a agenda da extrema-direita, o posicionamento da extrema-direita em relação à questão da imigração. E o PSD, então, já não se fala, né? O PSD claramente aproveitou o tema para ganhar votos, para retirar votos à extrema-direita.
Há uma verdadeira preocupação da sociedade portuguesa ou está a ser exacerbado o peso dos imigrantes?
Eu acho que há um exacerbado, porque nós temos que olhar o que é que a extrema-direita em Portugal representa em termos de voto. Nas últimas eleições teve 18%. Quer dizer que há mais de 80% do eleitorado português que não quer aquela linha política. Então, o que era preciso é que os partidos que não são do extremo, mas hoje é muito difícil olhar para o PSD, para o partido com o título de social-democrático, e não ver ali um extremismo ou uma tendência para aderir à agenda da extrema-direita. É visível, sobretudo nessa questão dos imigrantes, mas também nas questões económicas. Também há ali um radicalismo que me faz lembrar um pouco o Milei da Argentina. Eu estou com algum medo que depois das eleições, nós não tínhamos aqui em Portugal um Milei 2, né? Já nos basta ter um Milei e um Trump daquele lado da América, e já temos um Orbán aqui na Hungria. Termos um Milei 2 aqui em Portugal será uma catástrofe do ponto de vista social, até porque nós estamos a falar de um país que na Europa é um país considerado pobre. Portugal não faz parte das grandes economias europeias e, como tal, um país desta natureza tem de ter um Estado social forte. Portugal hoje tem mais ou menos 2 milhões de pobres. Se não fosse esse Estado Social, nós teríamos uma população quase que 50% de pobre. É preciso olhar para estas questões do ponto de vista da justiça social. E eu não sinto isso nos programas, eu li os programas, eu não vejo esta preocupação do ponto de vista da justiça social, de priorizar e priorizar e priorizar aqueles que estão na base da pirâmide social, porque só assim é que se constrói uma sociedade de igualdade.
Como mulher africana, sentiu-se representada durante esta campanha?
Não, nem nessa campanha, nem nos espaços de poder. Nós vivemos numa sociedade que é estruturalmente racista. E fruto desse racismo estrutural, nós temos, inclusive, dentro dos partidos, provavelmente, como está naturalizado isso, eles nem sequer se apercebem. Dentro dos partidos, esse racismo estrutural. Nós não encontramos, por exemplo, em nenhum desses partidos de poder, estou a falar do PSD ou do PS e dos outros partidos também, nas suas lideranças, não há negros. Não é porque não haja negros, porque eu conheço muitos negros. Eu não sou militante de coisa nenhuma, eu sou militante das causas em que acredito e não de partidos e instituições como tal. Mas eu tenho amigos, tenho pessoas das minhas relações que fazem parte desses partidos e pessoas com bons currículos políticos, mas eles não têm a visibilidade, não têm nos seus partidos o que lhes impede de ter visibilidade nos grandes mídias. Estou a falar, por exemplo, da televisão. O que é política? Essencialmente é comunicação e é visibilidade. É muito difícil alguém ter uma ascensão política se não passa nos mídias de referência como as televisões. E se não tem visibilidade, não existe. E esta naturalização desse racismo, que muitas vezes é de forma subreptícia, é que leva a que não nos sintamos, nós, os negros e afrodescendentes, não nos sintamos representados por esses e nesses partidos. Aliás, nós vimos agora, quando foi da constituição das listas dos partidos, e neste caso do PS, como a inclusão de uma jovem negra, que é rap, uma miúda até muito bonita e muito inteligente, a Eva, foi notícia. O facto disto ser notícia mostra o tipo de sociedade que nós temos. Isto não devia ser notícia. Nos outros países, não inclusão é que é notícia.
Ouvimos a socióloga, jornalista e ativista angolana Luzia Muniz, de Lisboa, Luís Guita, para RFI.
E tempo então agora para o Magazine do Desporto, esta sexta-feira sobre o Moçambola, que arranca já este sábado. Marco Martins esteve à conversa com Hélder Duarte da Associação Black Bulls.
Desporto.
O Moçambola, campeonato moçambicano da primeira divisão de futebol masculino, arranca neste sábado 17 de maio, após ter sido adiado 2 meses. A prova 2025 vai contar com 14 equipas, mais duas do que em 2024, inclusive o detentor do título de campeão, a Associação Black Bulls. Nas últimas 4 temporadas, o Black Bulls arrecadou 2 vezes o título, em 2021 e em 2024, sempre sob o comando técnico de Hélder Duarte. A 17 de maio, a equipa da cidade da Matola vai receber o Ferroviário da Beira no arranque da competição. Com o atraso no arranque do Moçambola, a temporada já começou para a Associação Black Bulls com outras provas, tendo perdido a Supertaça frente ao Ferroviário de Maputo por 4-3 na marcação das grandes penalidades após o empate a 1 bola no tempo regulamentar. Na Taça de Moçambique, o Black Bulls está nos quartos de final, onde defronta o Machakene. Na primeira mão, a equipa da cidade da Matola venceu por 1-0. A RFI falou com Hélder Duarte, treinador português da Associação Black Bulls, que já conquistou 3 títulos de campeão, 2 com a equipa da cidade da Matola, em 2021 e em 2024, e 1 com o Ferroviário da Beira, em 2023. Hélder Duarte, de 43 anos, afirmou que o objetivo é revalidar o título, bem como entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões Africanos, ele que começou por nos revelar em que estado de espírito está o clube, antes do arranque da prova interna, o Moçambola.
Nós estamos ansiosos, nós estamos há 4 meses a trabalhar para este início no Moçambola, que era para ser em março. Entretanto, houve um adiamento, por isso a equipa está preparada, aquela ansiedade normal de início de época. Os próprios jogadores já estavam um bocadinho ansiosos e saturados destes constantes treinos, até porque nós jogamos uma supertaça, que normalmente a supertaça é o primeiro jogo antes do início do campeonato, mas tivemos que jogar uma supertaça com 3 semanas de trabalho, quando o nosso adversário já tinha 8. Nós estávamos a competir no Egito na Taça das Confederações, eles já estavam a treinar, e depois fomos sujeitos a esse jogo sem necessidade, porque depois tivemos aí no tempo parado, e pronto, sim, mas a equipa está preparada e ansiosa para que isto comece, e espero que comece e que não pare, que é esse o nosso medo.
Esse jogo então na Supertaça em março, agora os jogos da Taça em maio. Falou da ansiedade, mas justamente como é que se consegue gerir um plantel durante estes meses todos?
Tentando ao máximo fazer jogos. Fizemos um pequeno estágio também na África do Sul, onde fomos lá fazer um jogo com o Orlando Pirates e com outra equipa da segunda liga, porque entretanto não conseguimos jogar com a equipa da primeira porque eles estão em competição, estão a terminar o campeonato. E depois aqui com os jogos internos, não temos outra solução para manter tipo, o plantel ativo e vivo e preparado para o que é as dificuldades de Moçambola. É um campeonato bastante competitivo, sempre com 4, 5 equipas a lutar para ser campeão, e nós, como somos detentores de título, queremos revalidar esse título. Sabemos que é sempre difícil aqui em Moçambique haver o mesmo campeão 2 anos seguidos, mas é isso que vamos tentar fazer, é vencer o campeonato, vencer a taça e entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões, que é esse o nosso objetivo, e o nosso presidente também dotou a equipa com jogadores com qualidade para nós atingirmos esses objetivos.
Foi uma derrota na Supertaça na marcação das grandes penalidades e vitórias na Taça de Moçambique. É satisfatório até agora este início da temporada?
Nunca é satisfatório porque temos uma derrota e nós vivemos por títulos. Nós costumamos dizer que nós nascemos para vencer, e aquele jogo sentimos que tínhamos o jogo todo controlado, tivemos a vencer 1-0, e depois o cansaço apoderou-se um bocadinho, porque como eu disse, nós estávamos no final da 3ª semana de trabalho contra uma equipa que estava há 8 semanas a trabalhar, e sentimos um bocadinho ali no início da segunda parte, até meio da segunda parte sentimos um bocadinho, e depois com o coração ainda tivemos algumas oportunidades, mas a cabeça já não permitia e acabamos por falhar nos penaltis, acabamos por falhar 3 penaltis, que também não é normal ao nível dos nossos jogadores, teve a ver com o cansaço que estava apoderado. A seguir tivemos 3 jogos, vencemos o Mad Jets, vencemos o Ferroviário de Gaza e agora vencemos o Machakene, sendo que este jogo é o 3º jogo, sendo que este jogo é feito a 2 mãos, os quartos de final aqui a 2 mãos. Vencemos em nossa casa no passado sábado por 1-0 e agora temos que ir à casa do Machakene, consolidar este resultado para ir ao playoff final, que é uma Final Four a 4, para tentarmos conquistar a taça, que o ano passado acabamos por ser o único objetivo que nós tínhamos e que não conseguimos, porque perdemos aqui em casa também também por penaltis, com Costa de Sol, depois de dois empates a um gol.
No sábado arranca então essa temporada frente ao Ferroviário da Beira. Quais são as expectativas para este arranque? E é assim tão importante começar com uma vitória, ou não importa muito como é que se começa, mas como se termina?
É sempre importante ganhar. Nós aqui na Blackpool estamos habituados a ganhar, e quando perdemos isso mexe muito com a nossa estrutura. Em 2021, quando fui campeão aqui, perdemos um único jogo, que foi o antepenúltimo jogo em Mexinga, e o ano passado também perdemos um jogo, que foi com o Ferroviário de Maputo, e que foi depois de nós termos vindo do Congo, onde não temos o tempo ideal para os jogadores descansarem, porque são viagens muito difíceis sempre aqui em África, e foi o único resultado negativo, ou a única derrota que nós temos no ano passado. Por isso, nesta casa não se vive derrotas, vive-se vitórias, e todos os jogos nós preparamos a vencer, e este não é demais. Sabemos das dificuldades, Ferroviário da Beira tem uma excelente equipa, muito mais homogénea este ano, para lutar também pelos lugares cimeiros e lutar pelo título, como fez em 2023. E por isso sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Ainda por cima vamos receber a taça, vamos tentar adormecer um bocadinho com os elogios, com essas coisas. É só o meu receio, é que os jogadores não estejam focados e preparados e com fome para voltar a vencer. Mas nesta casa nós temos que vencer todos os jogos, e por isso nem se fala noutro resultado que não seja a vitória.
Vai haver assim um sabor especial para o Helder. Primeiro, a taça, que vão receber, claro, mas também por ter vencido o campeonato com o Ferroviário da Beira. Sei que já defrontou o ano passado essa mesma equipa, mas tem sempre um sabor especial reencontrar essa equipa com a qual também foi feliz.
Sim, deixei muitos amigos na Beira, inclusive tenho alguns jogadores, por incrível que pareça, não são muitos que continuam no plantel, que continuam lá, mas tem treinador adjunto que também trabalhou comigo, tenho muita gente, mesmo a própria direção, deixei lá pessoas amigas. É sempre agradável jogar contra uma equipa, até porque nunca saí mal levado nenhum, e lá também não, é um adversário que eu respeito, mas que quero vencer, talvez como quando vim cá em 2023 vencia o Black Bulls. Agora também quero vencer o Ferroviário da Beira, porque nós vivemos de vitórias, e principalmente os treinadores vivem dessas vitórias. É um jogo difícil, mas é um jogo que nós vamos fazer tudo para vencer.
Em relação ao plantel do Black Bulls, o que é que nos pode dizer?
O plantel da Black Bulls este ano é o melhor plantel que a Black Bulls já esteve a nível de qualidade. Às vezes qualidade não tem a ver com a qualidade dos jogadores. Às vezes a qualidade dos jogadores não tem a ver com a qualidade da equipa, porque tem muitos egos. Normalmente a Black Bulls contratava um jogador por época, tipo para comatar a saída de alguém ou para fazer uma troca direta. O plantel sempre foi muito estável. Este ano a Black Bulls contratou vários jogadores com muita qualidade. Fomos buscar o Macães da Costa do Sol, que é um internacional moçambicano. Fomos buscar o Coésio, que toda a gente conhece. Um jogador do Benfica, Marítimo, internacional moçambicano também, com muita qualidade. Fomos buscar o Candinho Sungo, o Bimbambu, que é um congolês, também da seleção do Congo. Temos o Abdu, que é um senegalês. O Celta regressou da Breira. Fomos buscar o Sumbá no Ferreira de Maputo, que é um jogador com muito potencial e em quem nós acreditamos, um atleta de 20 anos, mas que tem muita margem de progressão. Resumindo, o Ecolus este ano reforçou-se mais do que o normal, porque nós estamos a pensar nas três frentes que nós temos e precisamos ter um plantel mais equilibrado do que normalmente temos. Normalmente nós tínhamos um plantel com 12, 13 jogadores, no máximo, dos máximos a top, e todos os outros eram todos miúdos de 18 anos, 19 anos da nossa formação, alguns até mais novos. E este ano redefinimos um bocadinho esses objetivos, e o presidente investiu em jogadores com mais maturidade para atacarmos a fase de grupos, a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões. Por isso eu não posso queixar a nível de qualidade do meu plantel. Agora, como costumo dizer, vamos ver se eu tenho unhas para conduzir este Ferrari.
E em relação ao Helder, como é que se sente em Moçambique, treinador invicto em campeonatos?
Sim, é verdade, fui campeão em 21 aqui, 23 na Beira e 24 aqui. Acaba por ser uma felicidade grande, mas eu acho que as pessoas muitas vezes recordam-se mais disso do que eu estou preocupado em ganhar este ano, porque realmente o que passa, o que passou, o que eu fiz, não conta para nada. Nós estamos numa posição sempre muito sensível, que é dos treinadores. Ganhas és o melhor, não ganhas, já não percebes nada. Por isso eu estou muito preocupado em vencer este ano e em atingir os três objetivos, já que perdi um, e eu não estou habituado a perder, já que perdi o da Supertaça, que tinha vencido o ano passado. Este ano perdi, por isso já comecei o ano com azia, como a gente costuma dizer, mas tenho três objetivos para cumprir, e esse é o meu foco. O que passou, já passou. As pessoas já não se lembram. Lembram-se se eu voltar a campear, aí dizem, ok, este é diferente. Em 3 tenho 3, agora vou voltar por em 4 ter 4.
Era Helder Duarte, técnico português da Associação Black Bulls, clube que entrou no futebol sénior em 2018, já com o contributo do treinador luso. De notar que a Associação Black Bulls conquistou 2 títulos de campeão, uma taça e 2 supertaças desde a sua criação. Chegamos assim ao fim deste Magazine de Desporto. Até breve.
E aqui também o ponto final nesta segunda e última emissão do dia. Já sabe que nos pode continuar a acompanhar nas redes sociais, basta procurar RFI Português ou então visitar-nos no nosso site em rfi.fr/pt. As notícias atualizadas em português voltam aqui à antena da RFI amanhã pelas 15 horas, hora de Paris. Até lá, fique bem.